E eu quero dar continuidade ao que eu vinha falando algumas semanas atrás, a igreja do lado avesso da vida. Hoje é a quinta semana e o título para esta noite é As Sensações Enganam. E eu quero usar como base o versículo 17 de Apocalipse 3, que diz assim: vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Para relembrar, eu vinha falando sobre os vários períodos de tempo em que Deus coloca o homem sob teste, à prova. E infelizmente, após cada período, o homem foi encontrado em tremenda desaprovação. Assim foi no Éden, assim foi no período pós-edêmico, assim também foi no período dos reis, do governo, assim foi no período da lei de Moisés. E depois da lei de Moisés, veio a igreja, e os últimos dias do final dos tempos tiveram seu início com a vinda de Jesus e o início da igreja. De lá para cá, a igreja tem sido atacada de diferentes modos, mas principalmente em seu interior. Tanto que Jesus ensinou sobre a parábola do trigo e do joio. Talvez vocês se lembrem disso. E eu não tenho nenhuma dúvida que os últimos dias do final dos tempos realmente estão chegando ao fim. Ninguém está mais suportando tanta mentira, cinismo, sujeira, canalice, sem vergonhice, cafajestismo, como nós temos assistido em todo o mundo. Não só no Brasil onde vivemos, em todo o mundo. A população mundial cresce assustadoramente e com certeza nós teremos grandes problemas. O mundo está se dividindo em ideologias, acreditando que, dessa maneira, um paraíso na Terra se concretizará, filosofias políticas condenam os diferentes e pregam a igualdade, quando Deus não criou a igualdade, mas Ele criou as diferenças. Porque sem diferenças, nós não aprendemos a amar. Sem diferenças, nós não aprendemos a servir. Sem diferenças, nós não aprendemos a respeitar. Deus criou o negro e o branco, o amarelo e o vermelho, o rico e o pobre, o homem e a mulher. Mas o homem criou o terceiro sexo. Não foi Deus. Então, com todo respeito às escolhas pessoais, eu não posso fugir da palavra de Deus e não posso deixar de defender a verdade, custe o que custar. Nós estamos vivendo o último período da igreja. E quando nós lemos no capítulo 3, sobre a igreja de Laodiceia, essa igreja de Laodiceia representa, na história da igreja, o último período da mesma. E o modo como Jesus se apresenta à liderança da igreja de Laodiceia mostra algumas coisas. E isso tudo eu já falei a vocês. Primeiro, que a liderança da igreja não é aprovada por Jesus. O modo como ela atua. Se Jesus desaprova a liderança da igreja de Laodiceia, significa que a liderança da igreja dos últimos dias não será aprovada por Jesus. Abro aspas. Não em toda a sua totalidade. Porque sempre haverá aqueles que temem a Deus e levam as coisas a sério. Mas qual é a causa desta desaprovação? A liderança rejeitou aquele que é imutável para aceitar o que é mutável. Portanto, rejeitou aquele que sempre é por alguma coisa que pode mudar a qualquer tempo, que é instável, variável, versátil. Palavra essa que significa que pode ser usado para diferentes fins. E é o que nós temos assistido. A igreja hoje está se prestando para tudo, até para campanhas políticas. Para eventos sociais. Para ONGs, menos para o Evangelho. E nós precisamos abrir os olhos, porque nós estamos vivendo dentro desse tempo. Poxa, Walter, você ficou fora da igreja, você deveria vir com uma palavrinha mais confortável. Deus me colocou, Deus colocou dentro de mim um espírito de profeta. E o que Deus quer é que eu abra os teus olhos. A liderança de Laodiceia, que representa a liderança da igreja dos últimos dias, colocou a causa de Jesus e do Evangelho em segundo plano. A pregação sobre aproximar as pessoas de Deus, dizer a elas que estão afastadas de Deus, está em segundo plano. Ensinar as pessoas que só podem se aproximar de Deus por meio do arrependimento sincero, está em segundo plano. Imagine pregar o arrependimento na igreja, ninguém virá, todo mundo irá embora. Mas Jesus disse: se todos não se arrependerem de igual modo, ninguém verá o reino dos céus. Viver com Deus por meio de um compromisso sério, honesto, com a verdade e com o desejo pela vida eterna, ficou em segundo plano. Estava fora do script, fora do roteiro. Pregar sobre a morte do eu para uma vida ressuscitada em Cristo, a fim de cumprir os propósitos de Deus sobre a terra e glorificar o nome do Senhor, é algo que estava em segundo plano. Em vez de Jesus ser a fonte de toda a motivação da liderança e da própria igreja, a prosperidade e a vida de bem-estar é que passaram ou se tornaram como as fontes de motivação. As pessoas hoje em dia não permanecem mais dentro de uma igreja porque amam a Deus, porque querem conhecê-lo mais por meio de Cristo. As pessoas estão indo a uma igreja para resolver seus problemas, buscar uma vida de sucesso, buscar alegrias, paixões. Eu sei que minha esposa não gosta muito disso, mas eu sei que ela vai me carcar depois. Ela é pequenininha, mas ela manda em mim. Você precisa ver quando eu tomo banho, que agora ela está me dando banho. Que vergonha. Vocês não se importam se de vez em quando eu der uma sentadinha aqui, né? Pode ficar tranquilo. Eu fiquei pasmo que alguns dias atrás em Alphaville, num encontro de um influenciador, a família aqui em São Paulo, na região de Barueri, um cantor gospel, muito famoso, se apresentou vestido de mulher. Ganhou muito dinheiro, ficou rico, mas acreditou nas profecias que recebeu lá atrás. Mas abandonou a verdade e sucumbiu ao erro, se entregou ao pecado. E o incrível é que atrás dele havia uma banda gospel que incentiva o povo de Deus a louvar o grande Criador. Onde é que nós vamos parar? Os líderes da igreja estão ficando loucos. Lá em Orlando, alguém criou a igreja Metaverso. É um idiota. Eu faço uso do YouTube, acho uma boa ferramenta, porque leva a palavra de Deus. Mas eu digo a você, meu amigo, se você não frequentar uma igreja, você vai para o inferno. Você me ouviu bem o que eu estou falando para você? Se você ficar aí nesse seu sofá com o seu traseiro velho, enrugado, e não servir a Deus, você não vai para o céu, não. Porque a palavra de Deus é clara. Hebreus 10, 25, depois você lê. Não agora, por favor. Imagine você estar numa reunião como um avatar. Você usa um óculos tridimensional, usa um software e você anda entre os irmãos cumprimentando. Cadê o amor? Cadê o perdão? É fácil viver assim, não é? Já pensou? Alguém olha para mim, o avatar do Walter. Você não olhou para mim. Você é só um avatar. Tudo vai ficando impessoal. Tudo está tentando nos afastar. E nós achamos que estamos ajudando o Evangelho. Na verdade, nós estamos destruindo. E a culpa é da liderança. Porque a cultura da prosperidade e do bem-estar tem sido absorvida pela liderança como a sua fonte de motivação para a obtenção de aceitação, influência e lucros pessoais. A igreja, quando prega a verdade, ela sofre uma certa resistência e às vezes uma dura resistência. Mas quando ela é gentil, quando ela usa uma roupagem cortês, ela então se torna aceitável, porque ela tenta se parecer com o mundo. Os líderes serão reprovados. A igreja será desaprovada por Jesus devido à sua falha no seu compromisso de amor e zelo pela causa do Evangelho. Se a liderança não impacta a igreja não sente o impacto e não acolhe a verdade e se acomoda. Portanto, vocês conseguem ler? Nos seus últimos dias sobre a terra, a igreja viverá sob o processo psicológico da sensação. Isto é, a impressão ou o sentimento provocado por uma situação interna ou externa de que vive na verdade, de que cumpre o seu compromisso com os objetivos do Evangelho de Cristo e se sente aprovada por Deus. Mas tudo não passa de uma sensação. Eu me tornei um religioso, eu sou de Deus, eu levantei a mão, eu fui à frente. Na igreja do Avatar, eu fui à frente, eu aceitei Jesus. A semana passada, 150 pessoas estavam presentes e 30 foram à frente. Foram à frente o quê? Você nem viu. Eu não sei em que rabo estavam conectados aqueles outros rabos, Não sei se vocês tiram o filme Avatar. De rabo em rabo formaram 150. Tira 32 rabos. Continuando então no texto, essa falsa emoção, em se tratando da igreja, é o resultado da sua desorientação ou insensatez, pois ela não será nem fria nem quente, mas morna. Foi o que eu já tratei com vocês. Jesus disse: porque vocês não são frios e nem quentes, mas mornos, eu estou a ponto de vomitá-los da minha boca. Certa vez, alguém me disse o seguinte: ele queria muito estar numa festa, mas as pessoas que lá estariam possuíam um nível social diferente do dele. Mas não sei por qual razão ele havia sido convidado. Na verdade, eu sei qual razão, ou sabia. Mas ele não. Porque às vezes Deus nos leva a alguns lugares para uma missão. E nós desvirtuamos a direção de Deus e começamos a pensar no nosso próprio prazer. E ele me disse: Walter, eu tinha a sensação de que seria aceito pelas pessoas em um determinado ambiente, caso eu me vestisse e falasse como eles. Então ele me disse: eu me preparei, eu comprei calça, camisa de marca, fiz uma dívida, comprei um belo sapato, um bom pisante, uma beca legal, uma charmosa, uma bela queda, dei um tapa na peruca. É isso aí, Joe. E lá foi ele. E lá foi ele. Ele até preparou algum tipo de conversa. Ele criou algumas imagens em sua mente. Criou algumas histórias, algumas que nem eram verdadeiras, para impressionar, para chegar no nível. Ele disse que tentou se preparar o máximo possível, ele se esforçou para isso, para conseguir alcançar o seu objetivo. Mas o curioso é que no final de tudo ele se sentiu, assim ele me disse, muito vazio. Se sentiu como uma pessoa fingida, dissimulada, decepcionada consigo mesma. Por quê? Ele disse: Walter, eu tentei ser quem eu não era. E descobri isso tarde demais. E me expus ao ridículo, à insignificância. Enquanto ele falava da sua história, da sua experiência, ele falou com muita tristeza, mas eu ouvi com muita felicidade, porque nas palavras daquele rapaz existia arrependimento. Eu acho que você conhece pessoas que passaram pela mesma experiência. talvez temos aqui, tentaram ser quem não eram. Talvez a sua cara hoje não seja a mesma de 2 anos atrás. Eu pergunto, é você? E você diz, não sei também. Mudei tanto, né? Nós estamos vivendo num mundo de doido. Eu conheci um outro rapaz que ele frequentava uma igreja bem na periferia da nossa cidade. E ele resolveu frequentar uma igreja mais próxima ao centro. E fez a mesma bobagem. Até que um dia alguém descobriu que ele morava em um determinado local e ele ficou com vergonha. Ele abandonou a fé, abandonou Jesus, abandonou tudo. E é isso que acontece quando nós tentamos ser quem não somos. Nos sentimos vazios, inseguros. Por isso, essa sensação de grandeza, de estabilidade, de confiança em si mesmo, é um engano. É uma grande insensatez confiar na autossuficiência. Na autocompetência. Nós, como cristãos, nunca devemos nos esquecer que nós dependemos em tudo do nosso Deus, da sua graça, do seu poder, da sua majestade, do seu espírito. Não adianta eu chegar aqui e fazer tipo. Em qualquer lugar que você for, se Deus o conduzir lá, porte-se corretamente, é tudo que Deus quer que você faça. E aproveite as oportunidades para compartilhar a graça de Deus. Não tente alcançar aceitação. Deus faz isto por você. Vocês se lembram? A igreja, quando começou? A Bíblia diz que eles compartilhavam a palavra de Deus de casa em casa. Eles comiam e bebiam juntos e oravam. E a Bíblia diz que o próprio Senhor acrescentava à igreja aqueles que deveriam ser salvos. Nós, como cristãos, não podemos baixar o modelo que Deus nos deu. Nós não fomos chamados para sermos mundanos, mas filhos de Deus, dedicados a Ele eternamente. Portanto, apoie-se sempre numa vida de fé e obediência a Deus, e nunca em sensações, pois elas enganam. Jesus certa vez disse, nas bem-aventuranças, em Mateus 5, verso 6, Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Quando você vive para fazer a vontade de Deus e a faz, o Senhor lhe dará o feliz sentimento de estar participando da sua eterna fartura. Há pessoas que buscam a felicidade na igreja, mas nunca a encontrarão, porque a felicidade só está na vida daqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus, e na vida de ninguém mais. Então, quando você faz a vontade de Deus, vem dentro de você, surge lá dentro o sentimento da plena satisfação do dever cumprido, ou de ter feito aquilo que era correto. Você faz a vontade de Deus e Deus então derrama o céu para dentro da sua alma. O Espírito Santo dentro de você se propaga. É como um balão que enche. Deus dentro de você se alegra, porque quando você faz a vontade dele, você o glorifica e Deus te honra. Por outro lado, existe momentos em que você diz: eu creio que estou seguro e protegido, nada me acontecerá, porque Jesus está comigo, eu estou do lado dele, ele está do meu lado. E você sai bradando vitória daqui, vitória de lá, bênçãos daqui, bênçãos de lá, e de repente você se depara com uma tempestade mortal, terrível. E você olha para Jesus e ele não fala nada. É como se estivesse dormindo. Esta foi a experiência que aconteceu em Marcos 4, versículos 35 ao 41. Quando os discípulos estavam com Jesus em alto mar, e uma tempestade, um furacão, assolou o barco onde eles estavam, e eles entraram em desespero. Até um certo momento da navegação, tudo estava tranquilo, Jesus estava ali, os discípulos aqui. O que pode nos acontecer? Nada. Mas Jesus estava mostrando uma lição, que mesmo ele estando na vida de pessoas, nunca tenha a sensação de que você não correrá riscos. Quando você faz a vontade de Deus, Deus te dá a sensação da felicidade. Mas quando você anda com Cristo, mesmo andando com Ele, não confie na sensação de total segurança, porque você pode perder sua vida a qualquer instante. Eu olho alguns jovens aqui bonitos, alguns velhos. Olho para lá. E eu fico perguntando: quem irá primeiro? Tem gente fazendo hora extra. Que bom. Quem irá primeiro? Você nunca está totalmente seguro, mesmo andando com Cristo, meu amigo. A qualquer momento, Tempestades podem advir sobre sua vida. E naquele dia que você se levanta e diz: hoje estou com a plena sensação de que é o meu dia. E então você sai e tudo sai errado. Aquela sensação de felicidade vira em desgraça, tormento, desespero, infelicidade. Sensações. Você prepara o jantar para o seu marido e ele chega em casa e você coloca à mesa: olha o que eu fiz para nós. Não quero, já comi coxinha. Coxinha com tubaína. Existem aqueles também, guarde bem o que eu vou dizer agora, aqueles que fazem a vontade de Deus e têm a sensação da aprovação divina, e realmente fizeram o que era correto, mas noutros momentos de suas vidas eles vivem como mundanos, pelos princípios espirituais e morais mundanos. Deus aprovou uma atitude deles, mas não está aprovando a vida deles. É isto que muitos cristãos não entendem. Você vai à casa de uma pessoa e fala de Deus para aquela pessoa, e ela se entrega a Deus e chora, e você sai de lá feliz, recebe elogios de toda a família e até de pessoas que foram com você, dizendo: puxa, você é corajoso, que bênção, que coisa maravilhosa. Mas você não anda com Deus como deveria. Você comete pecados, imoralidades. Você mente, rouba, engana. Em alguns momentos você faz a vontade de Deus e você se apoia naquilo. Sabe como que Deus trata esse tipo de gente? Pessoas mornas, que não são frios e nem quentes. Porque eles não crescem, eles não se desenvolvem. Em alguns momentos, eles querem fazer algo. Eles treinaram suas mentes para fazer alguma coisa, mas eles não se esforçam para ser quem devem ser. E eles têm a sensação de que são, quando na verdade não são. A Bíblia diz que eles são insensatos, insignificantes, imprudentes, sem bom senso, contrários à razão e à causa de Cristo. Se por um lado eles abençoam alguém, por outro eles não são exemplos a ninguém. O filho toca bem, canta bem ou ensina bem, mas em casa é um rebelde, um boca suja, imundo. O rapaz ou a moça, onde trabalham, onde vivem, são bem queridos, reconhecidos, mas longe de todos são dois fornicadores. aquele homem ou aquela mulher, no seio da igreja servem, andam toda parte, ajudam pessoas, mas na vida privada, cheios de amantes. E não se arrependem. Chegará um momento em que o Espírito Santo se entristecerá tanto com essas pessoas e os deixará. Por terem feito algo correto e por terem sido elogiados por terceiros, elas, essas pessoas, transformam a sensação da aprovação divina como uma instância na qual Deus lhe dá a aprovação eterna como juiz. Instância em termos jurídicos. Elas estão biblicamente equivocadas. Eu fiz algo, eu mostrei para aquela turma como é que se faz. Puxa, que legal, foi mesmo? Comigo é assim, eu vou lá e faço. Mas noutras áreas da sua vida, você é incompetente, insignificante, imprudente, não tem bom senso. Eu fui lá, ajudei a família, falei com o pai do Tiãozinho, para ele dar um pouco de juízo para aquele menino. Mas em casa, você é incapaz de olhar para os seus filhos e perceber neles traços mundanos, satânicos, e que irão destruir a vida dele. Tudo que eu estou falando nesta noite é para alertá-los. Eu faço a obra de Deus. Sim, você faz, mas você não deixa que ela aconteça dentro de você. Eu vou onde está o diabo, mas o diabo que está dentro de você não deixa a verdade prosperar. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus abra os nossos olhos. Para o grande juiz de nossas almas. Para que nós possamos servi-lo de coração. E com amor. Envia, Senhor, o teu Espírito, que queima como fogo. Acende a tua chama em cada um. Oh, glória! Onda clashalarai. Paulo diz: tome cuidado, você que pensa que está de pé, para não cair. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, portanto, ele está concluindo um assunto, o qual sobre tentações. Ele está falando sobre o povo de Deus lá no deserto do Sinai, que beberam da mesma água, comeram do mesmo pão, que representava Jesus. E Deus ficou triste com grande parte daquela gente e os destruiu no deserto. E Paulo diz: eu não quero que isso aconteça com vocês. Eu não quero que vocês se percam. Depois vocês podem ler o contexto. Então ele diz: portanto, por esta razão, por causa daquelas coisas, aquele que pensa, isto é, aquele que afirma acerca de si mesmo, que está de pé, é melhor ter cuidado, isto é melhor que veja, que observe bem a sua vida em relação ao que Deus exige, para não cair, para não sofrer repentina destruição eterna. Primeiro, Paulo diz: cuidado com a sensação que você tem de si mesmo. O que é que você está buscando? Qual é a fonte da sua motivação para a vida? É Deus? Ou interesses pessoais? Você está querendo ser aceito por quem? Se for por Deus, você eleva os seus padrões. Se for pelo mundo, você tem que baixá-los. Está na hora de nós sermos sérios. O diabo já enganou a igreja demais. Mas o Espírito Santo de Deus ainda está em atuação. E não adianta ficar com zum, zum, zum para cima de mim, não. Vai estudar a história da igreja e você vai ver qual foi o período em que Deus a usou. Foi quando ela deixou de confiar em si mesmo e confiou em Deus, na sua verdade. Deus abençoou países. Deus usou a igreja para construir hospitais, escolas, melhorar a ciência, os estudos, a educação. Hoje a igreja está por aí cheia de dancinhas, de eventos, e musiquinhas, e funkinho, e punk. E as escolas lá para baixo. Hospitais sem recursos. Enquanto o crente fica rebolando. Mexi aqui. Entendam o espírito deste pregador. Entendam a paixão que o Espírito Santo quer colocar dentro de nós. vocês dizem, estamos satisfeitos, alegres, plenamente providos, sempre gentis. Mas, agora vem a contrariedade. Aí vem o julgamento de Deus. Aí vem o Senhor tentando abrir os olhos. Mas, o pronome está oculto. Mas vocês não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Sabe o que significa isto? Insignificantes, sem nenhum valor para Deus e aos seus propósitos. Quando você lê isto, a sensação é de que tudo está perdido. Mas o texto que acabamos de ler, em vez de se tratar de uma condenação perene, eterna, é uma proposta divina a uma mudança. Em vez de a liderança, assim como a igreja, terem como prioridade o desejo pela aceitação do mundo, pela cultura do momento. Ah, vamos fazer uma festinha na igreja, porque as pessoas do bairro são assim. Então, a nossa igreja também precisa se parecer com eles. Ué, então para que abrir uma igreja ali? Você vai abrir uma igreja, você vai abrir uma escola no pasto para burro? E você vai fazer o que lá? Rosnar? Deus te manda para uma aldeia de índio, pelados, antropófagos. E você vai com a cara e a coragem, chega lá, sem roupa. Ui. E aí eles dizem, índio quer que você, que homem branco come índio. Aqui está bife do bíceps. Homem branco quer assado, frito ou cru. Bem passado, mal passado. Rare, medium rare. Então, como você quer? Imagine uma coisa dessa. Se você vai num lugar desse, você vai para torná-los diferentes. E nós queremos que eles sermos iguais aos diferentes. Está tudo errado. Você não parou para pensar, não? E achamos que estamos ajudando Deus. O que nós devemos dar às pessoas são respostas para suas almas. Eles estão aflitos. Jesus nos deu uma pista, quando ele olhou para aquelas pessoas, chorando por elas, e as viu como ovelhas sem pastor. Você que está na droga, você não é feliz. Você que se meteu no alcoolismo, você sabe que está destruindo a tua casa. Você que está num envolvimento
Você sabe que isso vai destruir tua vida. Está empacando tua vida. Você está jogando fora a tua juventude. Você precisa de respostas, você precisa de Jesus, você precisa do Espírito Santo, você precisa da verdade de Deus, você precisa nascer de novo.
Deus está pedindo à liderança que pare com essa preocupação de fazer com que a igreja seja aceita pelo mundo, quando na verdade é Deus que vai dizer se aceita ou não, tanto um como o outro. E se não fizerem isto, vocês estarão a ponto de serem vomitados da boca do Senhor. Mas quem pode ver os próprios erros? Há certas pessoas que cauterizaram tanto suas mentes, que não conseguem mais enxergar a realidade de suas vidas, não conseguem enxergar mais o chão onde pisam. Vocês se acostumaram com o selínio falso, terminaram cedinho, né? Quem pode ver os seus próprios erros? Muitas vezes não conseguimos. Somos verdadeiras bestas. Fazemos coisas pensando às vezes que estamos fazendo o certo, e é um grande erro. Quem pode nos dizer que estamos errados? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Eu estou indo atrás de um grupo, eu estou indo atrás de uma conversa. Hoje é fácil, o YouTube está cheio de garganta, de vozes, de molecagem. E nunca se esqueçam que o YouTube é um instrumento infernal. E nós estamos lá pela misericórdia de Deus. Nós estamos no gramado do diabo. Até quando Deus permitir. Só existe um meio. Como o Senhor pode revelar nossos erros ocultos? E então ele diz: a lei do Senhor, isto é, a palavra de Deus, é perfeita e nos dá novas forças. Se você não está se sentindo revigorado após tomar uma decisão pela verdade, alguma coisa está errado. Quando a verdade entra no teu coração, você cria coragem. Porque você descobriu aquilo que é perfeito. E então, Davi ainda diz: os seus conselhos, é a palavra de Deus, merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples.
E então você diz, Walter, eu ouvi, eu sei que é para mim, mas eu não consigo, não vai, eu não entendo. Entende sim, porque a verdade de Deus é para todo mundo, e o Espírito Santo está em você, e a palavra de Deus está dentro de você, ela te dá sabedoria, te faz enxergar a vida do ponto de vista de Deus, mostrando o que é melhor para você, tua família e todos os seus.
Até quando você continuará provocando a ira de Deus? Até quando você continuará entristecendo sua mãe, seu pai? Até quando você continuará entristecendo sua família, destruindo pessoas que te amam? Verso 8. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. A sensação de alegria. Há pessoas que entram aqui e dizem, eu não gosto muito de ir lá na Hebron porque lá aperta muito o parafuso, a sensação que dá que a gente nunca está certo. Essa sensação em você que nunca está certo é correta, você nunca está certo. Então não apareça aqui. Porque senão haja parafuso. Ele continua. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente, traz claridade. Você vê, opa. Como pai estou falhando, como mãe estou falhando, como filho estou falhando, opa, eu preciso melhorar como empregado, como patrão. Eu estou buscando a coisa errada, eu estou andando no caminho errado. Por isso ele diz agora, o temor ao Senhor, o respeito a Deus, o medo de Deus é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Quando Deus diz, vocês são miseráveis, vocês são pobres, vocês estão cegos, estão nus, vocês pensam que têm alguma coisa para oferecer, mas vocês não têm nada. Esses seus eventos é uma festinha. Não trazem a causa do Evangelho ao coração de ninguém. Os hinos que vocês cantam é por embalo de sábado à noite ou de sexta de madrugada nos dias atuais. Não representam nada. Não trazem a causa do Evangelho ao coração de ninguém. Suas dancinhas na igreja, seus metaversos, seus avatares, vocês estão se transformando em avatares, quando eu morri, para que vocês sejam filhos de Deus, e sejam minhas testemunhas, e vocês querem ser avatares. Você acha que um avatar cristão entra em Cuba? Na Venezuela, no Chile, na Bolívia, onde igrejas cristãs estão sendo fechadas, na China, no Paquistão, na Índia. Deus não precisa de avatares, Deus precisa de gente. De homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro. até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Há quanto tempo você não pensa mais nisso? Há quanto tempo a palavra de Deus não lhe dá mais sabor? Há quanto tempo a palavra de Deus não enriquece mais? Não enriquece as suas atitudes para a sua esposa, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos? Há quanto tempo a palavra de Deus, a verdade, não lhe dá mais o sabor doce da vida do seu casamento, do seu namoro, do seu noivado? Você olha ao lado, tudo está amargo, azedo. Eu sei o que lhe falta, é a palavra de Deus, é a verdade. E então ele termina: Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo. E olha agora, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Toda vez que você fizer a vontade de Deus, Deus não o deixará sem recompensa. E se você perseverar até o fim, a maior recompensa que você receberá é a vida eterna. Como o hino que você cantou, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dores, lá não haverá mais noite, lá não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, não haverá mais separação, lá existirá a presença de Deus, todos estarão cantando na presença do Senhor, junto com os anjos, celebrando o grande Deus, o eterno Criador de todas as coisas. Louvado seja Deus, bendito seja o Senhor, Ele é o grande Rei, Ele é o nosso grande Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. Aplauda mesmo ao Senhor e celebre o seu nome. Ele é digno, Ele é digno. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Santo, santo, santo é o nome de Deus. Santo, 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 eterno Deus, poderoso Deus. A Ele pertence a glória, o louvor, o domínio, a honra para todo o sempre. Todo o sempre. Glória a Deus. Você está vazio. Não julgue mal esses que se levantaram e aplaudiram a Deus, porque a experiência da vida deles é que eles um dia estavam como você está hoje, sem sentido, achando que tudo estava bem, mas no fundo, você é uma pessoa dura, o seu coração não é flexível, você não sente mais nada, você tem ódio da vida, você tem ódio de todo mundo, de si mesmo, você está azedo. Estas pessoas entraram no processo de cura, porque amam a Deus. AIDS estava te matando, não é? As drogas estavam te corroendo. O sexo fora do casamento estava emporcalhando a tua vida. Você vivia um chiqueiro. Você era pior que um porco. Suas mentiras, de tanto contá-las, você começou a acreditar nelas como verdade. Mas então o Evangelho entrou na sua vida. E então a sua vida, naquele instante, virou de perna para o ar, deu um rodopio, jogou você no chão, você caiu, você virou pó. E então você pôs a mão na consciência e disse: eu não quero mais ser quem eu sou, eu não sou isso aí. Deus me aceita. E Deus olhou para você e disse: foi para isto mesmo que eu te chamei. Eu quero te aceitar. Eu quero reorganizar tua vida. Eu quero tirar você desses embaraços. Eu quero tirar você desse chão de tristeza, de angústia. Eu quero tirar você dessa sujeira. Eu quero lavar você. E eu quero colocar a mim mesmo dentro de você. Para que você seja uma nova criatura. E diga como deve ser dito: aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Meu Deus. Espírito Santo de Deus, como convencer essa gente, Senhor? É o Senhor que os convence. Atraia-os para ti, ó Pai. Quero terminar não confie nas suas sensações, pois elas enganam. Mas antes de qualquer sentimento, contraste-se com a verdade. Às vezes ela nos fere, e a sensação que temos é de que Deus não nos quer mais ao lado dele. Mas isso não é verdade. Deus nos corrige porque nos ama.
e nos quer não só para esta vida, mas para a vida eterna. Amém!